seguem a recomendação do órgão ministerial. É, em relação à reparação do Ministério Público Estadual desta terça-feira, a Prefeitura de Salvador informa que, segundo a recomendação do órgão ministerial, as servidoras citadas serão exoneradas. Pois é, Leocrete, que todos os lugares onde o prefeito de Salvador Bruno Reis está, ela faz questão de marcar presença, né? Parecia uma pessoa realmente de confiança e estava ocupando a diretoria do órgão de que lida diretamente com a reparação. E, no entanto, supostamente aparece seu nome envolvido nesta operação que foi deflagrada pelo Ministério Público da Bahia. Leocrete, inclusive, logo depois que assim que houve o anúncio, né, dessa ação do Ministério Público, muita gente, de forma até equivocada, disse que ela tinha sido presa. Ela até gravou um áudio dizendo que não estava, um vídeo, né, dizendo que não foi presa, mas foi alvo de busca e apreensão, inclusive na sua própria residência, né? Então ela se manifestou e a gente vai ouvir agora Leocrete, ela que é ex-vereadora da capital e estava com cargo de confiança na Prefeitura de Salvador. Vou tentar ouvir aqui a
Leocrete. Em primeiro lugar, eu não fui presa e em segundo lugar, o meu nome foi mencionado por um contrato que eu nem assino. Já acionei meus advogados e, num momento oportuno, vocês vão saber de toda a situação. Todos vocês me conhecem, a Bahia inteira conhece, sabe da minha índole, do meu caráter, sabe do meu trabalho que eu tenho, né, com a população. Então, já vocês vão saber de todo o esclarecimento de tudo que está acontecendo. Bom dia.
Pronto, está aí o Leocrete se manifestando e ela dizendo que os seus advogados estão analisando, né, o teor da peça acusatória e depois ela vai dar uma resposta.
Ela deve sim dar uma resposta, assim como as investigações também devem dar a sua versão. Né? O que se sabe é que foi repassado para a secretaria do qual ela é vinculada, para fazer, patrocinar ou cobrir eventos relacionados no período do carnaval, cerca de R$1 milhão e poucos, e a acusação é que esses valores foram direcionados para uma determinada instituição e um outro grupo alegou que não recebeu, não houve repasse, enfim, alguma coisa dessa natureza está se averiguando. Naturalmente, hoje a prefeitura exonerou Leocrete deste cargo de diretora, porque é uma recomendação, inclusive, do Ministério Público, então, até para que ela possa ter tempo de se justificar, buscar aí sua defesa, enfim. Mas vamos aguardar para ver exatamente o que aqui vai acontecer. Né? A versão impressa do Plano Estratégico Organizacional 2026-2030 da Polícia Militar da Bahia foi apresentada e entregue às autoridades hoje, durante solenidade, no auditório do Quartel do Comando-Geral nos Aflitos. Conduzido por uma comissão técnica formada por oficiais da Polícia Militar, presidida pelo Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão, DEPLAN, o documento foi elaborado ao longo de 6 meses e servirá como guia institucional para o próximo quadriênio. A diretriz principal era que houvesse o engajamento e a participação da tropa, pois a técnica não pode se afastar da realidade, se tratando de uma instituição complexa, explicou o diretor do DEPLAN, Coronel Jonatas. Durante o evento, as autoridades assistiram um vídeo com os principais momentos da imersão técnica e das etapas de construção do plano, resultado de empenho, dedicação e compromisso dos responsáveis pela confecção. Os primeiros exemplares foram entregues oficialmente ao secretário da Segurança Pública, Marcelo Verne, ao secretário da Administração, Rodrigo Pimentel, ao comandante-geral, Coronel Magalhães, ao subcomandante-geral, Coronel Lopes, e ao comandante de operações policiais militares, Coronel Sérgio Simões. Entre os principais objetivos presentes no plano estratégico está a modernização da corporação com o policiamento ostensivo de forma mais eficiente e abrangente. Outro objetivo e aproximação com a comunidade para que se possa ouvir, interagir e integrar ainda mais, foi o que destacou o comandante-geral, o coronel Magalhães.
6 de 10 cidades mais violentas do Brasil fica na Bahia, apontado o Atlas da Violência de 2026, produzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E servidos nesta terça-feira, o estudo traz dados de 2024, analisou o índice de todos os estados do Brasil. Em 2024, o Brasil registrou 42.590 homicídios e uma taxa de 20,1 homicídios por 10 mil habitantes. Em Jequié, no sudoeste da Bahia, a taxa ficou em 79,4 por 100 mil habitantes, ou seja, mais de 3 vezes a média nacional. Além de Jequié, as cidades de Camaçari e Simões Filho, ambas regiões metropolitana de Salvador, aparecem no ranking das mais violentas.
A Prefeitura prepara o lançamento do Viver Salvador nos bairros, uma ampliação do projeto Viver Salvador, que agora passa a levar serviços, cidadania, acolhimento, cultura e lazer para as comunidades da capital. A primeira edição acontece amanhã, das 8h30 da manhã à 1h da tarde, na Praça Ana Lúcia, conhecido como Praça da Baleia, em Saramandaia. Com o objetivo de aproximar ainda mais a gestão municipal da população, a iniciativa reúne diversos serviços públicos em um único espaço, dentro da própria comunidade. A programação contará com uma ampla oferta de serviços de saúde, incluindo emissão de segunda via do cartão SUS, marcação de consultas e exames, atendimento médico com diversas especialidades, raio-x de tórax, odontológico e saúde bucal. A lista inclui ainda aferição de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação de rotina, exceto contra a dengue e BCG, campanha de vacinação contra influenza para grupos prioritários, vacinação antirrábica, além de doação de sangue e cadastro para doador voluntário de medula óssea. Também serão ofertados diversos serviços sociais e de cidadania, como atualização do cadastro único, pesquisa de emprego e cursos profissionalizantes, saque do empreendedor, ouvidoria, alistamento militar, inscrição no programa Minha Casa Minha Vida, assistência técnica para elaboração de projetos arquitetônicos, atendimento do CREAS e CRAS, bem como emissão e renovação da carteira de identidade, regularização de taxas municipais, além de segunda via de certidões de nascimento e casamento e solicitação de segunda via para registro civil. A vice-prefeita e criadora do projeto, Ana Paula Matos, destacou que o Viver Salvador nos bairros nasce com a proposta de fortalecer a presença da prefeitura dentro das comunidades, ampliando o acesso da população aos serviços públicos.
E o plenário da Assembleia Legislativa da Bahia aprovou no dia de hoje a indicação do deputado estadual Adolfo Menezes para ocupar uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do município. Ele é candidato único ao posto. O parlamentar recebeu 51 votos favoráveis entre os 53 deputados que participaram da votação. A indicação contou ainda com um voto contrário e uma abstenção. Outros 3 parlamentares, Neuza Cadore, Felipe Duarte e Josmaria Oliveira, registraram voto simbólico, sem contabilização num resultado oficial. Apesar da aprovação em plenário, o nome de Adolfo Menezes só será encaminhado oficialmente ao governador Jerônimo Rodrigues no mês de agosto, após a aposentadoria do conselheiro Francisco Neto. O adiamento segue parecer da Procuradoria Jurídica da ALBA, que apontou a necessidade de vacância formal do cargo para a conclusão do processo.
Uma escola, uma professora e 3 alunos da Escola Municipal Ildete Bahia de Souza, no bairro do Pernambués, em Salvador, foram atingidos após um spray de pimenta ser acionado dentro de uma sala de aula. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, o produto foi levado por uma aluna e acabou sendo acionado após um colega retirar o item da mochila dela sem autorização. A gestão da escola acionou o guarda municipal e o serviço de atendimento móvel de saúde, a SAMU, que prestaram atendimento às pessoas atingidas. De acordo com a pasta, todos receberam os cuidados necessários e passam bem. A pasta informou ainda que a escola acompanha o caso e presta suporte à comunidade escolar. As medidas cabíveis estão sendo formalizadas pela direção da unidade junto à delegacia do adolescente infrator.
Olha, trabalhadores estão denunciando a entrega de alimentação em concha de trator em obra do Minha Casa Minha Vida, aonde, claro, Simões Filho. Um vídeo gravado por trabalhadores da construção civil hoje registra uma denúncia sobre as condições de trabalho em um canteiro do programa federal Minha Casa Minha Vida, no bairro Cristo Rei, em Simões Filho. As imagens mostram o momento em que as refeições chegam ao canteiro de obras na concha de um trator. Isso é certo? Questiona o trabalhador que gravou o vídeo. A Prefeitura de Simões Filho foi procurada para se posicionar sobre essa denúncia, mas não deu retorno. Na concha, sabe? Aquela...
Sim. A Prefeitura de Simões Filho nunca dá retorno de absolutamente nada.
E tudo é possível.
O Shopping Center Lapa cedia, a partir do dia de ontem, até o próximo sábado. Sábado agora, o projeto Encantos da Terra, Feira de Artesanato de Maragogipinho, realizada em parceria com o governo do estado, por meio da Secretaria, né? Aqui, da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e a Prefeitura de Aratuípe. Esse evento é aberto ao público e a programação ocupa a praça de eventos no piso L1 do empreendimento, com exposição de cerâmicas produzidas no Recôncavo Baiano, oficinas gratuitas de biojoias e desfile de moda artesanal. Aí você que gosta aí de cerâmica, Luiz, é uma boa opção, viu? Dá um pulinho lá para poder conhecer. Conhecia, né? Você que esteve em Maragogipe, não foi? Sim. Em Maragogipe você esteve? Não foi? Maragogipe, ano passado, dois anos
também,
atrás.
Nazaré das Farinhas.
As Farinhas, pois é. Isso, é uma grande opção. Isso, lá no Center Lapa.
E eu tenho ainda algumas obras que eu trouxe de lá, viu?
É mesmo? Guardadinho aí?
Trouxe plantas, um monte de coisa.
Isso aí você não falou, não. Para poder não estimular a gente a pedir para você trazer, para encher o carro. Aí? Encher o carro de bugigangas.
De bugiganga, né?
Isso.
O Ministério Público da Bahia firmou um acordo com empresários e artistas de notoriedade nacional e regional para redefinir os critérios de cálculo dos cachês cobrados durante os festejos juninos de 2026. A medida busca conter a escalada dos valores pagos pelas prefeituras nos últimos anos e ampliar o controle sobre os gastos públicos destinados às contratações artísticas. A negociação foi conduzida pela coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade, a promotora de justiça Rita Turim, com mediação do Centro de Autocomposição e Construção de Consenso, na sede do Ministério Público, no Centro Administrativo. Segundo o Ministério, o novo modelo de cálculo estabelece como referência a média dos valores praticados em 2025, atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, em comparação com os cachês inicialmente apresentados para 2026. A nova metodologia será aplicada apenas a artistas que comprovarem crescimento efetivo de notoriedade, considerando critérios como ampliação do número de apresentações, expansão da atuação para outros estados, aumento gradual de cachês ao longo do ano e crescimento de indicadores de alcance público e redes sociais. De acordo com Rita Tourinho, o entendimento firmado representa um marco para as contratações artísticas realizadas com recursos públicos. Empresários e artistas de notoriedade que haviam firmado contratos com diversos municípios procuraram o Ministério Público disposto a reduzir os valores cobrados. Com isso, foi construída uma fórmula de cálculo para redefinir esses valores, foi o que afirmou a promotora. Como é isso mesmo, né? Empresários foram lá pedir para reduzir. Foram não, doutora. Foi o Ministério Público que partiu para cima e viu que a diferença estava muito grande. Gente que cobrou 300 contas, agora está cobrando 450, 500. Ora. E o Ministério Público sabe que nessa história envolvendo showbiz e tal, é onde está o esquema, né?
Com certeza.
Boa parte desse dinheiro, uma parte desse dinheiro, volta para os cofres da prefeitura através, ou melhor, para o bolso de alguns das prefeituras. A gente sabe disso.
É verdade. E Salvador está desde ontem, né? E a tendência é de que isso aconteça até a próxima quinta-feira, com a redução na temperatura, e isso em função de mudanças de temperatura no Brasil inteiro. A possibilidade de aumento de chuva na capital baiana é muito grande e a temperatura máxima em Salvador deverá chegar a 26 graus só na próxima quinta-feira, ou seja, a tendência de que tenhamos aí esses próximos dois dias temperaturas baixas aqui em Salvador.
Baixa 22, 23, 24, é 25, que já é morrer.
Entre dia 31 de maio e 13 de junho, o Centro Histórico de Salvador será palco de uma celebração que envolve fé, cultura popular e tradições juninas. A programação da Paróquia e Santuário de Santo Antônio Além do Carmo terá 13 dias de intensa devoção, manifestações culturais e celebrações comunitárias. Este ano, o tema da celebração será Santo Antônio, o santo mais querido do Brasil. Missas, procissões, bênçãos e quermesses, feiras de artesanato e gastronomia, apresentações culturais e encontros comunitários transformarão as ruas do Carmo e do Largo do Santo Antônio um grande espaço de celebração de fé e de cultura nordestina. A abertura acontece no dia 31 de maio, às 7h30 da manhã, com a realização do inédito Caminho de Antônio. A peregrinação que parte da Igreja do Santo Antônio da Barra, Santo Antônio da Barra, em direção ao Santuário de Santo Antônio Além do Carmo, inspirando nas grandes rotas espirituais do mundo. O percurso de 6 quilômetros nasce como uma nova experiência de fé em Salvador.
Você perguntou sobre a variação em temperatura, a previsão é de 19 a 24 graus. Ou seja, é um friozinho aí, né?
Morrer congelado.
Quinta-feira, pois é.
Pra friozinho gente... pra gente, né?
Pra gente que tá acostumado.
Pois é.
Você falou em Santo Antônio aí, gente, me remete a minha infância, adolescência, já que próximo da minha casa tinha uma senhora, dona Isabelada, que ela comemorava o Santo Antônio. E aí fazia aquelas novenas, né, de Santo Antônio. Minha mãe ia, e claro que eu ia também, menino. Eu ia porque eu queria comer, né? Então tinha mingau, tinha arroz doce, arroz de bebê, tomava licor escondido, porque não pode, né? Mas tinha licor também, né? Então a gente sempre dava um jeito de pegar, né? Porque os netos dela davam um jeito de dar pra gente. E eu me lembro que minha mãe ia, meus irmãos, a família, todo mundo sempre frequentou, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito ligada à Igreja Católica. E a gente, menino, não tem muito essa relação, não entende muito bem disso, né? Eu gostava era de comer. Aí eu ia comer. Né? Como São Pedro, minha mãe comemorava São Pedro também, né? Minha mãe viúva comemorava São Pedro. Eu adorava, porque era uma festa, né? Tinha aquela fartura, comida para tudo quanto é lado, mas eu não tinha nenhuma relação com a
minha avó comemorava tudo. Minha avó paterna comemorava tudo. É São Pedro, São João, tudo é santo, ela estava comemorando mesmo. Sempre tinha um evento comemorativo. Ora, nessa terça-feira hoje, dia 26 de maio, a Bahia celebra o nascimento de Santa Dulce dos Pobres e também da Fundação de Obras Sociais Irmã Dulce, instituição que abriga um dos maiores complexos de saúde do Brasil. E está completando aí 112 anos, né, de nascimento do Anjo Bom, e aos 69,7 anos das obras da Irmã Dulce. Está aí registrado hoje a aniversaria, né, aniversário de Irmã Dulce.
Já que você falou em Irmã Dulce, a gente terminou registrando aqui, né, dos custos que, na verdade, não vamos falar do custo, vamos falar do vandalismo no caminho, sim, da fé. E eu tive a oportunidade de ir lá dar uma olhada e fiquei muito triste.
Onde? Em Bom Jesus da Lapa?
Não, aqui em Salvador.
No não, caminho, na Cidade Baixa.
No caminho da fé. Tem obras falando da
história.
Não só de Irmã Dulce, como também da Igreja do Bonfim. Cara, o vandalismo destruíram as obras, cara. Os caras roubando as placas, roubando, destruindo os totens, as pessoas levam, né? Tira pedaços, assim. Eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Sabe? Fiquei muito triste com aquelas pessoas. Eu acho que quem mora efetivamente na Cidade Baixa, que conhece, que está envolvido diretamente com todo esse movimento, né? Acho que deveria prestar mais um pouco de atenção para evitar que as pessoas façam isso. Denunciar mesmo, sabe? Não permitir, porque Eu particularmente não acredito que seja uma pessoa em sã consciência que esteja fazendo isso. Pode ser alguém envolvido com bebida, com droga. É a única coisa que eu imagino. Porque alguém racional, não é possível que um ser racional vá destruir obras de artes que estão contando uma história de uma pessoa de uma importância tão grande para todos nós baianos, que é a Irmã Dulce, que é a história do Senhor do Bonfim, que é chamado Caminho da Fé, algo construído ali, algo desenvolvido para gerar recursos ali, porque as pessoas vão, passeiam, conhecem, vem ônibus de fora e tal. Isso destrói, cara, destrói. Rapaz, eu fiquei muito, mas muito chateado, sabe? E entristecido. Terminei ficando entristecido com a Cidade Baixa, sabe? Me fiquei decepcionado com a Cidade Baixa por causa disso, imagina. Embora hoje eu reconheça que a gente não pode generalizar. Mas, poxa, tomem posse disso, façam parte, sintam-se...
Do cuidado,
a,
né?
É a ideia de
abracem
a... A gente chama de
paternalismo.
Toma posse, né? Tome posse do que é seu, sabe? Tome posse. Pertencimento, né?
Pertencimento.
É, tome posse do que é. Porque aquilo é um material, uma obra, é uma história, é algo tão bacana.
E muito também.
Não deixe as pessoas, denunciem.
Reconhecimento denunciem, também do artista, sabe? Né? O trabalho que o artista fez
tem
ali
o
também,
do
né?
Artista também, sabe? Pô, velho, não faz isso. Não, isso não é legal.
Loucura,
isso não é legal.
Loucura.
6:31, a gente vai num bloco comercial e a gente volta. Já, já, 6:31 na Cardeal FM.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá. Gente,
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Horas 35 minutos, 6:35, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Boa noite para você que também está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube. Nosso muito obrigado, continue com a gente. E no nosso WhatsApp 3114-3344. E para não dizer que a política anda muito devagar quase parando, hoje lá na Assembleia Legislativa, na Alva, teve um, um movimentozinho, porque tem dias que é cristão, assim, dá um soninho, mas tem dias que está agitado. Hoje, o deputado estadual Diego Castro acionou uma questão de ordem para rebater o colega de parlamento Hilton Coelho, gerando um bate-boca na sessão na Assembleia Legislativa hoje. O desentendimento começou após Hilton Coelho utilizar a tribuna para rebater críticas que Diego Castro havia feito anteriormente contra a atuação de lideranças sindicalistas e contra o posicionamento ideológico do PSOL. A Alba hoje aprovou aí o nome, se falou, né, de Adolfo Menezes. Aí todo mundo já sabia, né, porque era uma missa encomendada, né, ele já estava com isso aí engatilhado, mas teve esse bate-boca, pelo menos animou um pouquinho, né, a turma parou de tomar café e ficou olhando a movimentação do bate-boca e tal. Mas esses bate-bocas, normalmente, a gente gosta, né? Porque vai que alguém fala alguma coisa, né? Mas, no caso de...
Sempre Hilton, existe essa possibilidade,
né? E são duas figuras completamente distintas, né? Um é do PL, um é bolsonarista e o outro é pessoalista, né? Então já viu como é que é, né? Mas é interessante esse formato. Vossa Excelência é um filho da... Ah, meu Deus! Eu disse, rapaz, lembrava aquela história, que cuspia que primeiro ganha, lembra? Vossa Excelência é um malandro, Vossa Excelência é um vagabundo, Vossa Excelência...
Chega a ser. Bom, é uma divergência dessa lá no Supremo Tribunal Federal. Sim, e é que
eles vão usar um outro, eles vão descobrir outras palavras para poder xingar o outro, né? Não vai ter aquelas palavras convencionais, não, pode ter certeza.
Pois é. Aproveitamos e dar um abraço aqui para Edileuza Menezes, lá no Engenho Verde da Federação, ouvinte cativo aqui da Cardeal FM a 106,1. E é isso aí, tão importante quanto ouvir, é você mandar a sua mensagem pelo 3114-3344. 3114-3344 é o WhatsApp aqui da Cardeal FM, tá bom? Beleza, registrado aqui, meu querido Altaci também, tá no bairro do Uruguai, também aqui ligado com a gente, acompanhando. Jorge Tomate também. É outro aqui em Pernambués, bairro de Pernambués, tá dizendo que tá ligado. Vitor Brocador, em Piripiri, bairro de Piripiri. É isso aí, é importante você interagir, mandar o seu recado. Vamos lá.
Empregada doméstica, trabalhadores rurais, pescadores e MEI e mulheres desempregadas seguradas pelo INSS terão mais rapidez para receber salário maternidade. Uma nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva determina que o benefício deverá ser liberado em até 30 dias após o pedido. Na prática, a mudança atinge principalmente trabalhadores que recebem salário maternidade diretamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, grupo que costuma enfrentar filas demoradas na análise e dificuldade para o acesso ao benefício. Hoje, o prazo médio para pagamento gira em torno de 45 dias. Com a nova regra, se o INSS não concluir a análise dentro do prazo, o benefício será concedido automaticamente. A medida foi publicada ontem, na segunda-feira, então já está em vigor.
A gente costuma dizer, a gente vê diálogo, debates de políticos querendo, inclusive, colocar um período só para todas as eleições, né? E elas acontecerem a cada 5 anos, mandato de 5 anos, né? Isso é verdade. Mais 5 anos. Mas na prática, para a população, é sempre bom, seria bom se tivesse todo ano fosse ano de eleição.
Todo ano.
Porque tudo fica fácil. As soluções acontecem, tempo que você leva de espera para poder você ter um benefício.
Embora.
Ela falou aí que chega 45 dias, agora vai ser na hora.
Não você é, fazer. Embora assim...
Na prática,
isso só está no papel. Porque as leis no país, elas aqui no Brasil, sobretudo, elas são criadas, mas que na prática quase não tem efeito.
É verdade.
Né? Essa história de que vai ser em 25 dias não funciona assim.
Na teoria está tudo bonitinho.
Não existe.
É argumento eleitoreiro, né?
É um argumento eleitoreiro, mas na prática a gente sabe que não vai funcionar dessa forma e não funciona. Isso é regra. Né? No Brasil a regra é não obedecer o que está estabelecido na ordem. Ponto. Se houver uma exceção, menos mal, pelo menos 2 meses aí é período da eleição. Mas a regra é que nada obedeça o que está estabelecido na ordem. Essa é a regra, infelizmente. O senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, num salão oval da Casa Branca. O encontro ocorre em meio a polêmicas do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, após vazamento da relação dele com o banqueiro Daniel Vorcaro. Conforme aliados de Flávio, o encontro é tratado como uma tentativa de recuperar a força política do senador após o desgaste provocado pelos vazamentos. O encontro com Trump, visto como incerto por não ter sido registrado na agenda oficial do presidente dos Estados Unidos, foi articulado por interlocutores ligados ao secretário de Estado, Marco Rubio. O ex-deputado e irmão de Flávio, Eduardo Bolsonaro, e o influenciador Paulo Figueiredo também participaram das articulações e marcaram presença na reunião. O pré-candidato a presidente foi aos Estados Unidos com uma comitiva de deputados, dentre os quais está o parlamentar estadual da Bahia, Leandro de Jesus. Em declaração, o deputado afirmou que o encontro ocorreu a pedido de Trump. Bem, isso aí a gente não sabe se realmente foi, mas... Gente, é impressionante, né? Tá todo mundo metido nesse esgoto chamado Banco Master, mas só sobrou para Flávio. Você percebeu aí agora?
Sim, é natural.
A gente sabe que tá todo mundo metido nesse esgoto do Banco Master, que não era banco, né? Aquilo não é um banco, aquilo é um esgoto, né? Mas só sobrou para Flávio Bolsonaro, que estava cobrando um compromisso assumido pelo banco de patrocínio do filme do pai. Imagine, né? Até então só sobrou para ele, né? Mas enfim, vamos esperar para ver o que é. Aí vem aquele questionamento, mas o filme é muito caro, né? Estão falando que o filme está muito caro, não sei o quê. Eu até entendo que o valor do filme seja caro. Está acima dos valores de um filme.
De alguns filmes, né?
Mas também você transformar uma figura como Bolsonaro em astro. Dá trabalho e custa dinheiro, viu? Porque dá trabalho e custa dinheiro, porque, meu amigo, não é fácil.
Bolsonaro teve uma participação importante no cenário nacional, que ele sacudiu uma parte da população que não conseguia visualizar comportamentos dessa estrutura toda que fica por trás do poder, né? Então você teve a oportunidade de ver o comportamento, analisar de forma mais crítica o comportamento do STF, pôde analisar de uma forma mais crítica o comportamento de quem está dentro do poder administrando. Então foi uma forma, ele deu a sua contribuição e isso fez com que ele ganhasse essa relevância toda, exatamente porque despertou uma parte da população que deixa pra lá, isso é coisa do Brasil, isso acontece. E aí passaram a ter essa percepção. E por isso que ele ganhou toda essa importância para o país, para metade do país, né? Um pouco mais da metade do país hoje termina seguindo as ideias dele. Mesmo Flávio, que é extremamente vulnerável, porque é um cara do sistema também, mas termina sendo recebendo um apoio exatamente por, entre aspas, representar o lado de Bolsonaro, que representou a oposição a esse sistema que governa o Brasil. Mas vamos aguardar até o final para ver o que vai acontecer nesse país, né? Eu só estou torcendo para que o Brasil vire a chave. Sim. E assuma um papel de protagonista no cenário mundial, né? Aqui é o lugar onde você tem tudo, recursos naturais, você tem comida para poder dar para o mundo inteiro. Por que não pode a comida ficar aqui para o brasileiro também? Uma melhor distribuição de renda. Por que a gente não pode ter uma educação maravilhosa, a ponto de chegarmos e ver o Brasil com o nível de desenvolvimento que tem a China? Por que a China em 20 anos cresceu tanto e o Brasil continua estagnado? O Brasil em tudo quanto é lugar explode corrupção no Brasil em todos os lugares, brota em todas as esferas. É a esfera municipal, a gente já falou hoje aqui, a esfera municipal, é a esfera estadual, é a esfera nacional, em todos os lugares. Se você chega num país como o Japão, se você pratica ou você é descoberto em ato de corrupção, Você pratica até o araquiri, né? O suicídio, porque tem-se vergonha de ser reconhecido como uma pessoa corrupta. Aqui no Brasil, se o político não for reconhecido como corrupto, ele fica com vergonha. Eu tenho vergonha de não ser reconhecido como corrupto, que significa o quê? Que eu sou um político à parte, um idiota, um babaca, porque eu falo em combate à corrupção. Então, e essa mentalidade tem que mudar no Brasil. Quanto não mudar, eu vou ficar com a esperança de que os filhos de Yasmin possam ter dias melhores. Que meu já é, minha esperança já foi embora.
Amém.
Aliás, não tenha pressa não, porque para mudar não, esse negócio aí
vai demorar.
Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para o Verônica Lacera, tá ouvindo a gente lá no Cabula. Né?
Um abraço. Gosta,
quando eu disse, eu vou falar de futebol daqui a pouco, ela disse: deixe Igor falar do Vitória, porque você não fala bem do meu Vitória. Então, já que a gente vai falar sobre isso, eu vou falar do meu Bahia, que ontem tomou um sacode 3-1, Igor Guimarães.
Tá difícil, viu?
É, tá difícil, me parece que é o oitavo jogo sem vencer. Né? É, eu espero que. Agora tem o Botafogo, né? Tem o Botafogo.
Marcos Felipe parece que tá voltando, viu?
Sério?
É, chegou ontem aqui em Salvador.
Quer dizer, nada é tão ruim que não possa piorar. Primeiro eu vou corrigir, que você falou 3-1, foi 3-2.
Foi 3-2, é.
Ah, sim, não. 3-2, eu achei que...
É, Everaldo marcou um golzinho de honra.
No finalzinho.
Né? 3-2. Segundo, é isso aí mesmo. 8 jogos que o Bahia não ganha. 45 dias que o Bahia não sabe o que é vencer. É, dentro das competições. E... É, o Bahia, você vê aquele goleiro, o goleiro ontem que se machucou, o Léo Vieira, ele se machucou. Há algum tempo atrás, quando o Ronaldo se machucou, aí entrou o João Paulo. João Paulo entrou numa partida onde o Bahia estava vencendo na ocasião por 1-0. Aí ele entrou, levou 4 gols. O Bahia perdeu por 4-1. Aí quando foi ontem, ele entrou, o Bahia estava ganhando também por 1-0. Ele entrou e aí terminou levando 3 gols em seguida. Aí o Bahia chegou a fazer 3-1, ou melhor, o Coritiba fez 3-1 e depois 3-2. Mas de qualquer forma, um só goleiro do
ele
Bahia,
é péssimo.
Dos 22 gols que o Bahia levou nos últimos jogos, dos 22 jogos do Campeonato Brasileiro, dos 22 gols, 7 só com ele. 1/3 dos gols do Bahia só com o goleiro João Paulo. Realmente não está vivendo um bom momento. Aí o Bahia, é bom que apressa o repatriamento do Marcos Felipe, que saiu daqui como ruim. O pessoal não aguentava mais, ficava reclamando. Sai, Marcos Felipe, sai. Ele foi expulso do Bahia por deficiência técnica. Mas agora vem como solução. Porque nas redes sociais tem torcedor que está pedindo até que bote sub-8, sub-12, o menino do sub-15, mas não quer João Paulo nesse jogo contra o Botafogo, que é o último jogo antes da Copa do Mundo. E aí o pessoal está preocupado mesmo com o Bahia. De qualquer forma, o Bahia está vivendo um péssimo momento. A diretoria fez a parte dele para poder estimular o torcedor a dar um apoio ao tricolor nesse jogo contra o Botafogo. Mas, inclusive, o chequinha a R$1.
Deixa pra falar do Vitória, porque você é muito bonzinho. Deixa que quem vai falar mal do Bahia eu.
Inclusive, a tentativa é de público zero sábado, que eu acho muito difícil, me boto nesse bolo, porque acho muito difícil eu não entrar no estádio.
Traíra,
acho muito difícil.
Olha, o problema é que não adianta você trazer Marco Antônio, Pelé, Messi, não sei. Rapaz, se você não trouxer. Se essa diretoria não for da... Primeiro, já tem que sair esse cara, esse tal de Cadu, não sei das quantas aí, que apareceu de paraquedas aí.
Santoro.
Certo? Isso demonstra que ele não tem força, que ele não tem, ele não tem pulso para mudar as coisas dentro do Bahia. O técnico Rogério Ceni perdeu a mão completamente.
Já era.
Não tem mais nenhuma condição. Precisamos de um técnico
A reclamação dele já é recorrente. Sim. Dos outros times que ele vieram, já reclamavam dele justamente pela essa posição dele.
Pois é. O time precisa ser alterado, não tenha dúvida. O time não tem hombridade, não tem brio, sabe? Não tem vontade, não tem desejo, não tem nada. O time do Bahia é um time vergonhoso. É vergonhoso.
Triste mesmo.
O comportamento dos atletas, que não tem o menor compromisso com o time, não tem o menor compromisso com a sua torcida, não tem o menor compromisso com quem paga seu salário. Porque se fosse numa empresa...
Tava todo mundo demitido.
Demitido. Estavam todos demitidos, mas infelizmente, né? O Bahia está vivendo esse momento e por culpa de todos. Aí não adianta a gente dizer que é só o Rogério. É culpa de absolutamente todos.
É um problema cultural. Todos. É do grupo. Eu estava falando para ela que o Luiz Carlos Zago,
sim,
não sei se você sabe quem é Luiz Carlos Zago, um zagueiro que foi do Palmeiras, que ele foi assim que o City assumiu o Bolívar, que é o primo do Bahia lá na Bolívia, ele assumiu o Bolívar. Ele assumiu, ficou acho que 3 anos ou 4 anos no Bolívar. O Bolívar, quando estava na iminência de ser rebaixado, na iminência, pela péssima gestão dele como treinador, o demitiu já na reta final. Ele estava na iminência. Ele saiu, o time conseguiu se recuperar e se equilibrou. O time do Girona, agora sábado passado, o outro braço do City lá da Espanha, também reclamações de contratações mal feitas.
Longevidade.
Tem técnico longevo e há uma pressão, havia uma pressão muito grande e eles disseram o seguinte: na mentalidade inglesa não se troca treinador, troca-se peças, mas o treinador, a filosofia tem que ser mantida. Resultado, Girona agora caiu para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Em 2023, o City Torque caiu de divisão também, no Uruguai, por teimosia do grupo. Demite, não demite, treinador tem que mudar, nada. Esse treinador tem que fazer o time dele reverter a situação, e não reverteu, ele caiu. O Troyer, da França, aconteceu a mesma coisa. E pior, que as pessoas... O Troyer caiu agora para a terceira divisão. Caiu para... Assim que o grupo City assumiu, por teimosia, caiu para a segunda divisão. E agora caiu para a terceira divisão em 2024.
Quanta incompetência nessa gestão cabeça dos grupos.
Será que não percebe que precisa mudar?
É o grupo mais rico do futebol mundial.
Mas é rico por quê? Não é por trabalho de excelência.
É o mais rico.
Não, a torcida mais. A besta está apaixonada.
Achou dinheiro no quintal achou o petróleo no quintal do vizinho. Um shake.
Mas, infelizmente, não está correspondendo. Né? Então, o Bahia não vai mudar. Não vai trocar o Rogério Ceni.
Ele deveria ter humildade de pedir para sair.
Já deixaram bem claro que...
Tem que ser homem suficiente para dizer assim, olha, gente, não dá mais. Eu vou sair.
Já deixaram bem claro.
Eu teria pedido para sair.
Mas como ele já disse para Barauna, né, que... Por meio das críticas, ele foi para Barauna ou foi para Marinho Júnior? Ele disse que não seria por conta de críticas que ele abandonaria o cargo.
Mas a questão não é crítica,
ele
não é
disse que ele não abandona por conta disso.
Mas não é por crítica, é por incompetência. Ele não está tendo competência para gerir o time neste momento. Acabou. Simples assim. Ele até teve um papel importante durante todo um período, mas nesse momento ele perdeu a mão. Todos os times sabem exatamente como o Bahia joga e há um claro interesse dos torcedores, dos jogadores de não que ele não continue no time. Os jogadores não estão jogando pelo técnico também. Os caras, é porque ninguém abre, ninguém fala abertamente. Mas claramente os jogadores do Bahia não querem mais Rogério Ceni como técnico. E os caras começam a fazer chinelinho, começam a ficar na Hollywood ali, ó, no meio bem bom, achando que todo jogo é igual, é contra um time do interior no campeonato do Nordeste. Beleza?
Fazer o seguinte, ó, eu vou botar um áudio aqui para ver se acalma seu coração, para que você desista definitivamente de estar reclamando do Grupo City. Essa é a mentalidade de Ferran Soriano. Ferran Soriano é o gestor-mor do Grupo City. O gestor-mor é o cara que faz a ligação entre o Grupo Mubalá, que é o grupo de fundos da Arábia, sim, com o Grupo City inglês. Ferran Soriano, veja o que ele disse em relação ao Rogério Ceni para você e Yasmin parar de ficar porreando querendo a saída dele. Veja o que ele disse.
A gente conhece muito bem o trabalho do Rogério Ceni, que eu posso dizer é excelente. Excelente. Pelo que a gente vê aqui, mas também em comparação com os outros técnicos do grupo. Nós temos 13 clubes de futebol no mundo. Algum deles com técnicos extraordinários, como o Pep Guardiola. E eu posso dizer que o nível de sofisticação e de trabalho do Rogério é do mesmo nível do Pep Guardiola. Então, estamos contentes, ele fica e vai ficar agora e vai ficar a próxima temporada, com certeza. No nosso caso...
Não ficar apoiando.
Mas isso é uma gravação que já foi há um tempo atrás.
2024.
Pois é, né? Então...
Então pronto, peraí, dois anos já.
Naquela temporada, ele falou, e mais essa, então acabou, né? Chega, chega.
É, 2025 já passou.
Pronto, senão a gente vai ficar só falando. Vitória e Atlético vai ter mata-mata na Copa do Brasil. Fale do Vitorão! Vai lá, Igor Maré, você.
Bom, o Vitória vive um grande momento dentro do Campeonato Brasileiro, embora esteja na 14ª posição, mas vive um momento importante. Se classificou para a Copa do Brasil em cima do Flamengo, que é o maior time brasileiro hoje, depois do Palmeiras. Isso faz com que o moral... A autoestima do Vitória esteja lá em cima, né? Jogando contra o Atlético Paranaense, que é um grande adversário, mas acho nesse momento que foi o adversário ideal para o rubro-negro baiano, porque se fosse, por exemplo, o Remo, o torcedor do Vitória talvez dissesse assim: não, o Remo é um time que vive um momento de fragilidade. O Remo só ganha, gente, do Bahia. O Remo não ganha de mais ninguém. Então, fragilidade, e poderia até ser surpreendido, Vitória poderia até ser surpreendido, como o Bahia foi surpreendido nesses últimos 3 jogos contra o Remo. Ah, podia ser o Fortaleza, podia, um clássico nordestino, poderia ser contra o Santos, mas acho que o Atlético Paranaense é um grande adversário. Acho, eu se o Vitória seguir nessa pegada aí, tem tudo para poder passar. Vai fazer o jogo decisivo dentro de casa, então vai ter que se esforçar muito lá fora, na Arena da Baixada, para fazer um bom jogo aqui dentro de casa, decisivo. Acho que o Vitória tem condições de passar e seguir para as oitavas de final.
E a Copa do Nordeste, o que você acha? Amanhã ele avança?
O ABC é um time de quarta divisão.
Já tomou 6.
Já tomou 6 aqui. Tem que botar 5 gols de diferença para poder se classificar direto sem depender de pênalti. Como é que consegue fazer isso em cima do Vitória?
Eu acho que o Vitória está muito bem.
Encaminhado.
E assim, parabéns. O time encaixou. E acima de tudo, o time está com vontade.
Não, o time não encaixou não, cara. O time do Vitória é muito frágil. A questão é que o time tem bom técnico. Garra, tem disposição, tem garra. Tem um presidente que diz assim, ó: se eu passar de fase, eu vou ganhar 3 milhões. Por esses 3 milhões eu não quero não, é para vocês aí, o grupo inteiro. Aí o Vitória joga contra o Flamengo sabendo que 3 milhões estão ali esperando ele no vestiário para eles dividirem. Dá mais de 140 mil para cada um. Como é que não corre? Então, o Vitória tem uma determinação. Mas o Vitória é um time frágil, cara.
E esse Renê e Zé Vitor, você acha mesmo que o Vitória vai trazer para eles?
Eles são do Vitória, né? O Vitória tá,
vai
tem
retornar, no caso, né?
Eles são da Portuguesa. Eles pertencem, no caso de Renê pertence à Portuguesa, e o Vitória tem interesse na contratação, que o contrato já vai expirar, na contratação, e dizem que tem outro time nordestino que fez proposta para ele, tem quem aposta que é o Bahia, que demonstrou interesse na contratação desse Renê, que é um destaque, tem mais outros 2 times aí, ou 3 da Série A. É um grande centroavante e está marcando o quê? Gol, né? Gol é o mais importante no futebol. Mas eu acho que o Vitória tem condições de ficar com esses atletas, porque vivendo o momento que está vivendo e com essa conversa direta do Jair Ventura, que sabe lidar diretamente com os jogadores, é possível que mantenha esses quadros aqui dentro deles, dentro do Vitória.
Amanhã tem. Então, vamos aguardar. Gente, acabou o nosso tempo, hein?
Já.
Gente, obrigado todo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas. Uma boa noite a todos. Boa noite, Igor Guimarães. Valeu. Boa noite, Yasmin Guimarães.
Até amanhã.
Tchau, minha gente. Boa noite.
Você ouviu Lineker, Barato, Total. Antes, Xênia França, A Menina Dança.
Essa é a Rádio Senado. ZYC 487, Rádio Senado, Brasília. FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. Em Rio Branco, 100,9. E em Cuiabá, 102,5. Rádio Senado.
Notícias do Senado às 7h30 da noite no Jornal do Senado, dentro da Voz do Brasil, que começa agora. Boa noite.
Em Brasília.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, qualidade de vida.
Brasil alcança pela primeira vez patamar mais elevado do índice de desenvolvimento humano.
Estudo das Nações Unidas aponta que a educação foi o que mais impulsionou o crescimento. Luana Karen.
Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano.
Destaque também para o Bolsa Família, que além da transferência de renda, exige frequência escolar mínima de crianças e adolescentes.
Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
E ainda, Minha Casa Minha Vida.
Presidente Lula entrega mais de 500 unidades habitacionais a famílias que vivem em Manaus.
Residencial conta com bibliotecas, duas churrasqueiras, centro comunitário, espaços comerciais e quadra poliesportiva.
Vamos contratar até o final desse ano 3 milhões de casas para o povo brasileiro.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Pela primeira vez, o Brasil atingiu a classificação IDH muito alto na classificação das Nações Unidas.
O Índice de Desenvolvimento Humano mede a qualidade de vida da população.
Segundo o estudo, políticas como Bolsa Família colaboraram neste avanço.
O desenvolvimento humano no Brasil alcançou o maior nível da história, segundo o radar IDHM 2024, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano. O indicador leva em conta três pilares: educação, renda e expectativa de vida. A educação foi a área que mais avançou. Saltou de 0,679 em 2012 para 0,798 em 2024. O estudo aponta que políticas públicas de transferência de renda, como Bolsa Família, ajudaram a reduzir o trabalho infantil e aumentar a permanência de crianças e adolescentes na escola. Uma realidade próxima da vivida pelo estudante Gabriele Natanael Gomes. Foi o Bolsa Família que permitiu com que ela e os irmãos frequentassem a escola.
Meu pai, ele é marceneiro, minha mãe é auxiliar de serviços gerais, eles sempre trabalharam bastante. Com a ajuda desse auxílio, dando suporte a mim e aos meus irmãos matriculados na escola, sendo acompanhados ali nos postos de saúde, eles conseguiram ter mais segurança para trabalhar tranquilos.
Em 2012, Com a melhoria de renda, a família deixou o Bolsa Família. O pai de Gabriele, o marceneiro Vilmar Manuel Gomes, diz que o cartão do benefício ficou guardado de lembrança.
Quando eu comecei a ter a vida melhor, as condições melhor, aí que eu não precisei mais, aí eu fiquei muito feliz de saber que eu não precisei mais. Essa ajuda já ia passar para outra pessoa.
Os dados mostram também redução das desigualdades raciais. Nos últimos 13 anos, o desenvolvimento humano da população negra cresceu em ritmo quase duas vezes maior que o da população branca. Mesmo assim, a diferença ainda existe. Enquanto a população branca chegou ao índice de 0,851, a população negra alcançou 0,774. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que é responsabilidade do governo avançar ainda mais.
O abismo que separa a renda média da pessoa branca e da pessoa negra, ele é menor, mas ele ainda existe. O abismo que separa a renda masculina da renda feminina, ele é menor, mas ele ainda existe. A gente também tem consciência da responsabilidade de que a gente precisa avançar mais.
Em uma rede social, o presidente Lula destacou que o resultado não é coincidência, mas reflexo de escolhas políticas consistentes e coordenadas. E disse que ainda há um longo caminho pela frente, com desigualdades regionais, de gênero e de raça, que precisam ser superadas. Reportagem Luana Karen.
E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil para comentar esses dados e falar mais sobre o Bolsa Família. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana, você e todo o Brasil.
Ministro, como nós ouvimos na reportagem, em 2024 o Brasil atingiu o melhor patamar de desenvolvimento humano da história e a melhora na educação foi o que puxou esse índice para cima. As contrapartidas do Bolsa Família, que obrigam a manter crianças na escola, tem a ver com esse resultado?
Tudo a ver. Veja que a transferência de renda, o Bolsa Família, ele não é só transferência de renda. Ele é um programa que coloca como condicionalidade o cuidado primeiro com a saúde. Ou seja, queremos um brasileiro, uma brasileira saudáveis. Então, você recebe aqui o Bolsa Família, mas aqui a gestante tem que acompanhar ali toda a fase da gestação, os exames. A criança, quando nasce, também ali tem todos os cuidados, vacinas. E é integrado com a educação. A educação como grande alicerce para interromper uma história de vulnerabilidade, de pobreza na família. Então, quando a pessoa está recebendo o Bolsa Família, ali as crianças estão matriculadas, acompanhamos a frequência à aula, a aprovação, agora o pé de meia que ajuda a reforçar mais ainda esse trabalho. E veja o resultado, todo ano a gente comemora uma média de 1 milhão e 300 mil pessoas que são do Bolsa Família e que termina uma qualificação para ter uma profissão. É um Pronatec, é um curso técnico, é o Acredita, que agora a gente está trabalhando, é um curso superior e, é claro, aqui é uma porta larga para a superação da pobreza. Mas eu queria registrar esse feito, ele é histórico. Eu sou da geração, eu tenho mais de 60 anos, eu sou da geração que viveu o Brasil subdesenvolvido, um país subdesenvolvido. Depois, alcançamos já ali no primeiro mandato do presidente Lula, segundo, numa estratégia extraordinária, já ali no primeiro mandato da presidenta Dilma, o Brasil como um país em desenvolvimento. Nós tínhamos alcançado o IDH 07. E agora, entramos no clube dos países, não é, com ilhas da fome, da pobreza. E agora, a gente tem uma condição de um passo novo. Como é que, por exemplo, o IDH muito elevado, Distrito Federal. Mas como é que a gente olha para várias regiões do Distrito Federal, o Nascente, não é, como é que a gente olha o estado do Pará, cresceu. Mas como é que a gente olha ali para o arquipélago de Marajó? Três estados que tiveram crescimento, né, o meu Piauí, né, que tem uma história extraordinária, Rio Grande do Norte, Alagoas, tiveram um crescimento muito alto. O Piauí, por exemplo, tinha um índice de desenvolvimento humano em começo desse século, 2002, 2003, 0,4, muito baixo desenvolvimento. Passou para baixo desenvolvimento, 5, 0,6, médio desenvolvimento, agora alcançamos 0,7, quase 0,75, né, já nos aproximando, né, da área nacional. Então, isso porque melhor a educação, era pior em educação, hoje o melhor em educação. Então, melhora a renda, melhora a expectativa de vida, e eu digo que com essa forma como o Brasil, o governo do Brasil, o presidente Lula, de um lado, da fome, mas superar a pobreza, garantir investimentos, ação. Ele está entregando casas em Manaus. Significa alguém que gava um aluguel, ganha um salário mínimo, mas aí paga a metade para pagar o aluguel. Aquela família, a pobreza. Então, a necessidade de alcançar várias necessidades do ser. E é isso que o Projeto Brasil está trabalhando.